Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. Coelho foi ao encontro de Cosme Bezerra, e com irritante vez que as circunstâncias atuais até certo ponto justificavam, rompeu o silêncio que se seguira à intimação. Da parte del rei que quereis em minha casa ao lusco-fusco, e com este aparato de força, senhor juiz. Usais de um direito que pertence à justiça. O de interrogar. Respondeu Cosme Bezerra com afectada serenidade que lhe era muito custosa de manter. Mandais distribuir armas e dinheiro pelo povo a fim de derribar as autoridades legas, e vos admirais de ter a justiça em vossa porta. O que se diz é o contrário, retorquiu Coelho sem diminuir sua arrogância. Disse que nós os portugueses, e os que nos acompanham, nós os feis subditos del rei nosso senhor namos nem dinheiro nem armas com que rebater a rebelião da nobreza. Pouco importa à justiça saberem se tendes dinheiro. Falei-vos em dinheiro, porque em dinheiro se fala pelas ruas da vila, só negociante. Chamai-me mascate, já que não quereis chamar-me sargento mor, título que não podeis tirar-me. Título que a nós deveis. Devo a rei, não a vós. Não vim a praticar convosco. Vim a saber se de feito tendes armas defesas que destinais aos pulares por vós comprados para executores os extensivos de vossos tenebrosos desígnios.
Se tenho armas, exclamou Coelho.
Se eu armas tivesses deixarei a passar senão depois de morto, das minhas para as vossas mãos. De armas precisamos nós para defender a verdadeira autoridade, vilamente ultrajada por uma nobreza, que na rebeldia supõe com se consistir a sua maior força e o seu primeiro brasão.
Em nome da lei, mascate, gritou Cosme em tom de quem impunha silêncio. Sois apontado como perturbador da ordem, protetor de rebeldes, e um deles. À frente de todos os motins que a doises perturbam o sossego desta vila, todos vos veem comprando os vênais, desencabeçando os ignorantes, encaminhando para o mal, que é o vosso alvo, os desordeiros por hábito e condição. Os homens bons estão já cansados de aturar as vossas provocações, a autoridade de ser desrespeitada, as famílias fracas de receber insultos e violências dos malfeitores, a que estendeis a mão cheia de ouro. É tempo de espezinhar a cascavel que tanta peçonha mortal tem vazado de sua boboca imunda. E como o melhor meio de aniquilar a cobra é tatacá-la em seu próprio covil. Pareceu a autoridade competente que a vossa casa seja corrida, e de vosso crime se tire a devassa, se chegar à certeza de que sois criminoso. O direito que vos arrogais de violar o meu asilo doméstico, nem o achais na lei, nem eu o reconheço senão como filho do vosso violento natural, de o desconhecido. O testemunho de que não sou criminoso está em sujeitar-me ao vosso desatino. Outro fura eu, que já me teríeis pago a vossa ousadia. Correi, correi à minha casa. Este procedimento condiz com a fidalguia de que rezam os vossos encardidos pergaminhos. Quanto a dizerdes que sou rebebe e amotinador, cego seja para sempre aquele que ousar afirmar que primeiro se insurgiram contra a legalidade os mascates que os nobres. Cosme voltou as costas ao negociante como quem não o levava em conta suas cerdas irênias e rudes exprobrações. A verdade, porém, é que elas o feriam, como pontas de punhais acerados no coração. Os beleguins cumpriram o seu dever, e o próprio juiz, não podendo vencer o seu despeito hostil e apaixonado, encaminhou-se à rua interior da habitação. A esse tempo Bartolomeu, que ainda não podera descer, chegou-se a Coelho e lhe disse a puridade.
Quer sair, parão?
Atiro-me daqui ao soldado, que ali está de guarda na porta, e quando ele menos esperar estará sufocado entre as minhas mãos.
Então vosmecê poderá descer com seus caixeiros?
Ganhar a rua e desaparecer por trás dessas moitas de jerobebas que cobrem os fundos da igreja. Ele guardaria as costas. Pode ir descansado. Pensas que eu poderia realizar o que estás indicando, ó?
A rua está cheia de gente. A casa está cercada.
Ali embaixo vários soldados espreitam quem entra e quem sai. Mas por que me ausentaria eu? Que crimes cometi para fugir?
É que as armas que estão lá embaixo.
Tornou o barcaceiro a meia voz. Duvido que as encontres tu mesmo, que comigo as viste, quanto mais ele. E se queres ter a prova do que te digo, vai à escada por onde há pouco descemos ao subterrâneo. Em dizer palavra, o barcaceiro encaminhou-se ao gabinete, atravessergou-o ao ponto indicado. Dizia o juiz, beleguins e soldados. Verificou então por seus próprios olhos o que lhe dissera o negociante. A escada fazia uma volta para a direita e a dar na loja, não no escondrijo. Bartolomeu ficou um instante confuso. Lembrava-se que por ali descera para o subterrâneo, por uma volta que a escada fazia à esquerda. Mas essa tinha desaparecido como por encanto, sem deixar o menor vestígio por onde se pudesse descobrir o segredo. Quando Cosme volveu à sala, Coelho foi a seu encontro e com expressão de mal disfarçado lhe disse: Não achastes nenhuma daga, nem um arcabuz no meu armazém? Voltastes em branco. Pois bem, o senhor Cosme Cavalcante, que dê em pouco tem pouco a nobreza de Goiânia há de saber a quanto prestam as armas dos mascates, que as têm e de fina tempera. Ah, eles as têm. Eles as têm, e tenho-as eu próprio a meu alcance. Melhor? Melhor. Servirão para atravessar ou degolar os mesmos que as guardam em seus esconderijos. Veremos qual de nós se engana, respondeu Coelho. Veremos, veremos, mascate, disse Cosme descendo com fio sequito. Os olhos de Coelho despediam um insólito brilho. Na face que a ira fazia subitamente contrair-se e dilatar-se, havia certos tons de ferocidade felina. Miserevez, exclamou quando ainda o juiz não tinha descido de todo a escada. São ineptos na própria hostilidade um que tendem a impor seu ridículo poderio. Então, voltando-se para um dos caixeiros, vai já em procura de Jerônimo Paes. É preciso que ele me fale sem perda de tempo. O patrão precisa de mim, perguntou-lhe Bartolomeu. Hoje não, Ian, talvez. Pode esperar. Quando passares pela porta do Laureano, dize-lhe que venha falar-me agora mesmo. Coelho deu alguns passos pela sala, penetrou no gabinete, voltou e logo após tornou a tomar para o interior. Antes de se transpor à porta que dava para o quarto secreto, parou e perguntou ao segundo dos seus caixeiros se havia ainda soldados pela rua. Quando o rapaz tomava para a sacada, entrava na sala Luiz de Gouveia, mulatinho musico, de violento e desvairado patriotismo. Vinha acompanhado por diferentes homens do povo, trazia as feições demudadas, os cabelos revoltos. Que novos ultrajes e atentados nos vens anunciar, Luiz? Inquiriu o negociante antes que o músico falasse. Um atentado nefando. Seu Jerônimo Paes acaba de ser ferido de um tiro de pistola, que lhe dispararam da rua quando estava falando. Eu esperava por isso, tornou o negociante. É natural que ao ultraje se seguisse o assassinato. Mas enganam-se. Supondo aniquilar-nos, não fazem mais do que apressar a sua própria queda. Mas que mais esperamos, Sr. Coelho? Interrogou-lo. Não será ainda tempo de armar o povo e atirá-o com os fidalgotes. Havemos de morrer às mãos deles, e só então nos meterão nas mãos as armas. Vamos com isso, senhor, vamos com isso. O povo não pede senão armas, não quer senão ir contra os nobres. E há muito povo pelas ruas. A vila inteira está nas ruas. O tiro desfechado irritou todos os ânimos. Homens e mulheres correram à bótica a saber o que tinha sucedido. Se apanham o assassino, fazem-no em postas. Dizem que é um escravo de João da Cunha. Há de ser. Não tem ele mandado fazer tantas mortes. Não é useiro e vezeiro nesse ofício. Não é ele o gran senhor desta realidade, e não somos nós servos. Mas que a façam bem feita, porque se assim a não fizerem, com sangue serão lavados os insultos e agravos com os com que todo o dia tem a faces. Coelho foi interrompido neste ponto por uma voz rouca e tremula que partia do meio da rua. É a voz de Jerônimo. Disse ele. Todos correram à sacada. Ali vem ele, disse o músico. Querem a perturbação, o sangue e a morte, dizia o marchante. Pois hão de ter todas estas calamidades. Sou o procurador do povo de Goiânia. Ainda há pouco vos dizia eu que da nobreza só tínhamos que esperar desdéns e dispusmos. Agora já posso acrescentar que temos também que esperar o assassinato às escurinhas e traiçoeiramente. Não me mataram, apenas feriram-me no ombro, mas a mortes dos que defendem os direitos do povo e a autoridade real. Eles a têm decretado como meio de consolidarem o seu poder, filho da violência e do artifício. São réus de crime de primeira cabeça. Ah, o que nos fazem, tenho certeza. Não o botam em saco roto. Antes de ser ferido pelo tiro que lhe foi disparado por mão até hoje desconhecida, Jerônimo Paes tinha já encaminhado parte do povo para o movimento insurrecional. Quando chegou à bótica, ainda estava El Ricardo perorando em favor da nobreza. Ricardo era um rapaz de condição obscura, que à proteção de um nobre devia certo emprego de que vivia. Não tendo podido completar a carreira sacerdotal, que encetara em vida do pai, viu-se obrigado, por morte deste, a voltar à Goiânia onde esperava por ele a família Cefala. Jerônimo não teve para ele a menor cortesia na linguagem, e muito menos no gesto. Tuas palavras são suspeitas, rufião. Disse ele ao rapaz rudemente, mostrando-lhe um punho cerrado. Cada uma delas representa uma das migalhas com que teu protector te matou à fome, dando-te o emprego que tens. Disseste há pouco que não temos nem armas nem dinheiro. Enganas-te, vilão. Em nossos armazéns temos armas para levantar a via inteira contra a nobreza sem freio que jurou aniquilar-nos. Quanto a dinheiro, olha daí. E dize lá se já viste rosas tão bonitas como estas, que me caíram das alturas. Assim falando, Jerônimo Paira fez saltar as dobras ao ar, o ar e as aparou com o açafate. Ao sonido das moedas, um sem número de mãos se estendem para sua banda e diferentes vozes dizem à porfia. Dê-me uma rosa. Uma ao menos dessas rosinhas amarelas, seu Jerônimo Paz. Cosme Calcante, a quem foram logo levar a declaração, imprudentemente feita por Jerônimo, de que havia armamento nos armazéns dos mascates, corre a cercar a casa de Coelho que vareja, segundo vimos. Entretanto, Jerônimo, no ardor da exaltação e calculando o efeito da sua generosidade de estribo, pelos que lhe parecem mais dignos do presente, uma por uma, as dobras tentadoras. E ao mesmo tempo que com a mamão as distribui, segreda com os lábios quase a puridade, ao que as recebe. Quando sair daqui vá à casa de Coelho José. Não deixes de ir, Antônio. Vê lá o que fazes, Martinho. Ele tem que falar a vocês acerca de uma diligência importante e rendosa. Não falte Justino, nem Jacinto, nem tu, Sebastião. Todos estes sujeitos respondiam afirmativamente e embolsavam a moeda. O ouro dá calor e eloquência, dos tímidos faz audazes, dos prudentes temerários. A corrupção é feia, mas eficaz no momento, que tem que depois essa lixaga podre, nojenta mortal. Quando o tiro feriu o marchante, todos aqueles que tinham na algibeira uma rosa, tomaram imediatamente parte pelo ofendido e em altas vozes pediram armas para o desagravarem. Era mais o cheiro da flor do que o impulso da indignação natural o que lhes dava esta animação. Armas, armas, meu amigo! Eis as primeiras palavras de Jerônimo quando entrou em casa de Antônio Coelho. Armas ao povo. Ele as pê, ele as quer. A vila é por nós. Em menos de meia hora, Goiânia estava nos braços da anarquia. As paixões populares, exacerbadas e assoladas por Jerônimo Paz, por seus filhos, que correram em seu favor tanto que souberam do acontecido, por Belchior. O Rabula, Manuel Gadem. O alfaiate, Romão da Silva. O Mirinho, Manuel Rodrigues. O taverneiro, e por outros conhecidos e desconduzíveis, desafogavam em gritos, ameaças e insultos. Os sinos e os tambores deram logo sinal de rebate. Dos moradores, uns manifestado o motim, correram a tomar parte nele outros, já escamentados das violências praticadas por ocasião dos motins anteriores, fugiam como podiam, com suas famílias para fora da vila, outros, não tendo para onde ir, ou receando por pé na rua com tanto povo revolto, se deixavam ficar em suas casas, resolutos a defender-se ou a resistir se acaso fossem atacados pelas turbas. Dos que se atiravam na vertigem muitos não o faziam tendo a mira em outro alvo que o de ser sua casa respeitada pelo saque. Epílogo negro de quase todos os motins populares. Gritos contrários começaram a ressoar de pontos diferentes. Daqui se ouvia este. Vivam os mascates. Morram os nobres. Da colagem Aristoutro. Viva a nobreza de Goiânia. Viva a nobreza de Pernambuco. Morra pé de chumbo. Os antos donde partiam tinham estes últimos gritos, eram menos numerosos e menos densos. Dir-se-ia que estavam ainda em formação ou que tinham medo de formar-se. Resoavam à porta de fidalgos conhecidos e daí não se alongavam muito. Quando algum forte bando se aproximava deles, as manifestações diminuíam ainda mais. Era medo, desdém ou prudência? Silenvos se hundiam de caos mais exaltados. Os de lá não retorquiam, e o dragão popular passava revolto, espumante, vertiginoso, cuspindo injurias e obscenidades contra os que considerava seus adversários, e pensando no desforço pessoal e no roubo público.